Olá, seja bem-vindo a mais um Bússola Cast, com o tema Crianças na Quarentena e a Convivência Familiar. Áureo, cofundador do Bússola, entrevista Lucas Lopes, assessor de Direitos Humanos e Políticas Públicas da União Marista do Brasil. Fique agora com a entrevista.
Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Bússola Cast, hoje um Bússola todo especial. A gente já falou sobre investimento, a gente já falou sobre política de assistência, sobre gestão de atendidos, sistema de garantia de direitos de criança e adolescente. A gente não conversou sobre a criança. Como a criança nesse momento de quarentena? Como é que estão as crianças na quarentena? Como é que está o convívio familiar? Esse é o tema de hoje, você que está aí assistindo a gente, acompanhando ao vivo, ou está ouvindo o programa gravado, seja pelo YouTube ou mesmo pelo podcast. Hoje nós vamos falar aqui sobre criança na quarentena e a convivência familiar. Para falar sobre esse tema, uma pessoa super especial que bateu um super papo com a gente sobre o tema e vai hoje ajudar a gente aqui a refletir e pensar sobre esse tema tão importante, que é o Lucas José Ramos Lopes. O Lucas, ele é assessor de Direitos Humanos e Políticas Públicas da União Marista do Brasil. Olá, Lucas, tudo bem?
Oi, Áureo, tudo bem? Que legal estar com você nessa tarde, com quem nos ouve. Muito bom mesmo, prazer.
Muito obrigado pelo convite, é uma expectativa toda aí, né? A história do Bússola vem do trabalho com criança e adolescente, então é um tema que muito nos anima em conversar aqui, trazer esse olhar sobre essa realidade, uma reflexão sobre esse ponto de vista. E antes a gente começar a falar exatamente desse tema, eu queria que tu se apresentasse, explicasse um pouquinho de onde é que você vem. Você faz parte de uma rede muito importante no Brasil que trabalha com criança e adolescente também, que é a União Maristas do Brasil. Como é que é esse trabalho que você realiza aí em frente à União Marista com Direitos Humanos e Políticas Públicas?
Legal, Áureo. Eu sou o Lucas, o nome já foi dito, eu sou assessor de Direitos Humanos e Políticas Públicas da UM Brasil, que é a aglomeração das unidades maristas no Brasil, uma organização que articula e potencializa toda a missão marista aqui no nosso país e trabalha especificamente numa área denominada área de gestão e missão e faço uma assessoria para os temas de direitos humanos de crianças também, no contexto brasileiro, direitos da criança e do adolescente, e políticas públicas.
Os maristas, vamos entender um pouquinho melhor para quem está ouvindo a gente, viu? Ele, pô, ele parte dos maristas, é claro que vocês têm uma atuação, né, não só nacional, uma atuação mundial, uma presença muito forte também no Brasil, mas para quem não conhece por maristas, né, quais as identidades de vocês nessas diversas realidades brasileiras hoje?
Nós temos uma longa história de 200 anos, a presença em mais de 70 países, e que começou justamente para dar resposta num contexto social difícil. Na França, é um instituto fundado por Marcelino Champagnat, com o objetivo, no início, de educar e evangelizar as crianças e adolescentes, e esse carisma foi se atualizando. E hoje a missão marista se dá em diversas áreas, da evangelização, da educação, da defesa de direitos e também da saúde. No Brasil, nós estamos organizados em três instituições, que são denominadas e reconhecidas como província, uma nomenclatura canônica para o reconhecimento de um grupo de estados que compõem um conjunto dessa missão toda.
Bola, muito legal isso, e quem quiser conhecer um pouquinho mais, depois a gente vai deixar todos os links ali de como acessar os trabalhos da Rede Marista Social, Educacional, vocês vão ver aí que é um trabalho muito bonito sendo desenvolvido no Brasil, fundamental, importância, e agradecer também a rede toda aí por ter cedido esse teu tempo para estar aqui com a gente, conversando um pouquinho também no Bússola Cast, sobre esse tema tão importante que é a questão das crianças em quarentena e a relação familiar. Para a gente começar o nosso tema, né, acho que uma coisa que fica muito intrigante nesse momento é, para nós adultos já foi muito difícil a quarentena estar sendo, né, esse momento estava trabalhando, planejando a vida normal, alguns já tinham viagem planejada, já tinham organização de férias, estava tudo certinho, alguns já tinham planejamento do ano, academia e tudo mais, e de repente, a partir de amanhã, daqui 2 dias, a gente não pode mais sair de casa, a gente vai ficar recluso durante um tempo. E conforme o tempo foi passando, a gente até pôde sair um pouco, outros não puderam sair ainda, mas com equipamentos, toda uma questão de segurança, tem muita gente morrendo, tem um monte de coisa acontecendo. E para as crianças, né? Acho que é uma pergunta que eu te faço aí para a gente começar a introduzir. Como é que é para as crianças isso? Como é que tem sido para elas que estavam na escola, estudando ali, brincando na rua, e de repente amanhã, não, você não vai mais para a rua, tu não vai mais para a escola, agora você vai ficar aqui dentro com a gente, comigo, com teu pai, com a tua mãe, ou só com a tua avó, dependendo aí das realidades que cada um mora. Como é que tu vê isso? Como é que você acha que foi para as crianças esse momento?
Legal, Áureo. Então, sobre a perspectiva que nós maristas acreditamos e defendemos, essa é uma pergunta que a gente precisa fazer para as crianças, porque justamente são elas que têm o conhecimento, a experiência de infância nesse momento pandêmico para traduzir isso. E nem sempre vai ser da maneira como a gente espera, mas vai traduzir isso de alguma forma, usando as suas linguagens, usando o seu corpo para expressar como ela está se sentindo. E aqui tem uma chave importante de leitura para pais, cuidadores, cuidadoras, mães, responsáveis, organizações que assistem essas crianças no contexto familiar, da família substituta e das crianças que estão em condição de acolhimento. Essa chave importância de considerar, de resgatar a dimensão do direito à participação da criança como sujeito de direitos, portanto, nesse sentido também exercer o seu direito de expressar como ela está se sentindo, mas recordando que nem sempre vai ser da maneira como a gente espera numa conversa, né? Então a abordagem para escutar a criança nem sempre vai ser num diálogo como a gente está conversando aqui hoje. E seria muito legal, por exemplo, eu vi uma iniciativa recentemente de um vídeo caseiro onde justamente a família pergunta para os filhos como eles estão se sentindo. E é expresso em choro, ou em algumas falas, ou em algumas preocupações. Então, eu queria trazer no início da nossa conversa justamente esse ponto, né, da criança como sujeito de direitos e no exercício, né, no seu direito do exercício à participação, para trazer como ela está se sentindo nesse contexto. E isso é algo que é muito importante também do ponto de vista da comunicação, né? Qual é a comunicação que nós estamos recebendo do contexto? Não só pandêmico, mas também político, e como essa comunicação é produzida para adultos, por adultos e para adultos, né? Então, quais recursos alternativos nós temos hoje, ou que organizações nós temos, ou quais iniciativas pessoais que crianças estão, com os devidos cuidados e adolescente, produzindo conteúdos no YouTube, em outros canais, que são importantes nesse momento para a gente potencializar. Então, essa chave do direito à participação, de fazer a pergunta que você me fez justamente para as crianças, e sobre a questão de produção de conteúdo destinado à criança, né, com as linguagens adequadas. Essa é uma preocupação, que nós temos e que eu gostaria de partilhar, porque pode ser que também quem nos ouve, quem nos acompanha, também tenha alguma experiência para partilhar ou tenha também uma preocupação no mesmo sentido.
É muito legal, porque justamente essa perspectiva dele ser também parte, né, como sujeito, da sua própria história, da sua constituição, se entendendo protagonista ou parte também da solução. Porque a família, o cuidado que ele está tendo também é um cuidado dele de entender que, tipo, eu não vou poder brincar na rua porque isso pode gerar um problema para minha família, para alguém mais, ou vice-versa, né? Mas o desafio talvez seja, pensando na perspectiva dos pais agora, né? Você falou, tipo, uma coisa a gente perguntar, né, na perspectiva de ter deles um pouco de como é que eles estão se sentindo. E também trouxe alguns instrumentos de como é que a gente pode pegar por vídeos, materiais de outras crianças falando com outras crianças para isso. Mas eu acho que a cada tempo que passa, não tem como a criança, muitas vezes, pelo menos um pouco maiores, ver lá que tem gente morrendo, que está acontecendo tal, que não pode sair de máscara tal. Esse é um grande desafio para os pais hoje conseguir transmitir. Eu acho que a gente tem várias realidades, né? Pais que têm uma capacidade maior de fazer isso, não só pelo poder aquisitivo, mas pela cultura da comunidade, histórico familiar. Mas como é que você vê hoje para os pais esse trabalho de entender que o meu filho é sujeito, sujeito de direito, que ele está ali, que ele deve e pode participar, que isso é um espaço onde ele também pode participar, porque é o único hoje, né? Ele não tem mais espaço social se a gente restringe ele. Como envolver ele nesse espaço de entender a realidade, de entender a necessidade e de fazer com que ele compreenda também a necessidade dessa reclusão? Porque eu acho que também tem essa dificuldade da criança Se para o adulto já é difícil entender que tem que ficar em casa, imagina para uma criança, né? Então, como os pais, né? Eu sei que a nossa intenção aqui não é dar dica para ninguém, não é ficar tipo, faça isso ou faça aquilo, mas como é que, assim como você provocou que os pais devem perguntar ou podem perguntar, o que que os pais poderiam fazer ou agir ou trazer para ajudar essas crianças a refletirem sobre essa realidade e sentirem mais como parte dessa solução?
Exato, é um ponto crucial, duas dimensões que eu quero mencionar. A primeira é do reconhecimento da criança como sujeito de direitos. Essa é uma pergunta para o adulto se fazer, enquanto família, independente de como essa família se organiza, qual é o arranjo dessa família. Eu estou falando de um ambiente de proteção para essa criança, que pode ter vários desenhos, mas como que essas pessoas que compõem esse desenho reconhecem essa criança? Então, também o momento é de revisão das próprias noções de criança, de infância e a relação delas com o direito. Isso é muito importante para os adultos, né? Para nós adultos, conseguirmos fazer uma evolução no script da nossa própria experiência de criança. Para não reproduzir nos filhos e nas crianças que estão sob nosso cuidado os padrões que nós recebemos e que, no contexto, talvez não eram lidos como violadores de direitos, mas que foram efetivamente violadores de direitos. Reconhecer também que direitos nunca são dados, concedidos livremente, direitos são resultados de lutas sociais, direitos são resultados de embates políticos, sociais e históricos, e a história dos direitos das crianças também tem está numa página nova da história, numa página recente. Então, primeiro esse insight, né, de como adulto, como cuidador, como pai, como mãe, olhar para essa criança e se perguntar se eu de fato a reconheço como um sujeito de direitos. E tudo que isso implica depois na educação, na relação que é educativa que eu estabeleço com essa criança. E no modo mais prático, que não é dando dica, uma das coisas é isso, né? A criança, como você levantou o dedo para pedir para falar, né? Isso é uma herança. Então, assim, a ideia que a gente tem que para falar precisa pedir, né? Numa ordem disciplinar, essa também é uma questão que a gente reproduz.
Eu
Mas
só queria trazer
pode
contigo,
trazer.
legal, porque assim, a gente está com vários públicos nos ouvindo, né? É claro que a maioria tem clareza quando a gente fala sujeito de direitos, né? E a gente fala, ah, os pais têm que entender se é sujeito de direito, né? O que é ser sujeito de direito? O que é uma criança com. Assim, você é um sujeito, né? Parece tão simples, mas não é tão simples assim na concepção. Senão todo mundo talvez faria ou entendia, né? O que é um sujeito de direito?
Claro, não, obrigado por ajudar a deixar mais claro. A criança como sujeito de direitos vem pelo reconhecimento normativo, então vem através da Convenção de Direitos da Criança e do Adolescente, que completa 30 anos agora, e que é o reconhecimento, então, normativo, ou seja, é a norma que reconhece a criança como sujeito de direitos. Parece algo tão óbvio, tão simples, mas que na prática se dá de forma muito difícil, muito desafiadora. Então, hoje, um adulto reconhecer que a criança é sujeito de direitos é, por exemplo, reconhecer que ela tem o direito no contexto familiar, que é o que a gente está abordando, esse recorte, recordando, a despeito de como essa família se organiza, qual é o arranjo, é o direito dessa criança também participar na organização dessa rotina, né? Materializando um pouco o que seria reconhecer criança como sujeito de direitos. E ao longo da nossa conversa, eu vou ficar atento, então, para sempre resgatar a dimensão da criança como sujeito de direitos e dar exemplos práticos. Então, nesse momento da conversa, eu queria dar essa dimensão do exercício da participação, ou seja, a criança participa das decisões familiares, das coisas mais simples, como a escolha do cardápio, como a escolha da decoração da casa. Eu visitei uma amiga com filhos e eu fiquei. Foi a primeira vez que eu vi, e a única casa que eu entrei, que eu visitei, que as paredes da sala eram pintadas, desenhadas por crianças. Ela deixou lá os filhos pintar. E isso, na nossa concepção estética, seria, né, para muitas pessoas, isso não, tem que sujou, tem que repintar e assim por diante. Então, também se dá, dando um outro exemplo prático, na participação da criança, inclusive na escolha dos elementos estéticos que ornamentam a nossa casa. Percebe como é uma alteração grande reconhecer a criança como sujeito de direitos?
Com certeza. E eu acho que também trazer isso numa perspectiva também, porque até para não levar para uma linha e também perguntar se você concorda, que também não quer dizer de uma libertinagem, né? Eu acho que existe também por parte do pai uma capacidade de lidar, de ajudá-lo nesse desenvolvimento, entender que em cada etapa da vida você pode contribuir. Quer dizer, falando de cozinha, você não vai cozinhar, você pode ajudar em alguma coisa, pode pegar o produto ali, ajudar você a trazer, dependendo da tua idade, dependendo da idade você já pode picar um produto, dependendo da idade você já pode fazer aquela refeição, ou você pode ajudar a servir uma mesa, você pode ajudar a decidir então como a gente vai fazer, qual a etapa primeiro. Então, acho que é entender também que dentro do universo do sujeito de direito, assim como nós também, como sujeitos, temos espaços onde a gente tem liberdades até certos limites, é também entender isso como estimular o desenvolvimento daquela criança a partir dessa dimensão também da liberdade dentro daquele espaço protegido que é a família, né? Espera-se que esse espaço de casa seja um espaço protegido, mas que dentro dele se busque as maiores liberdades possíveis e administráveis ali dentro, né?
Exato. Não,
Perfeito.
exato, que só queria mencionar, a gente reconhece isso na área como as tensões, existe uma tensão entre proteção e participação. É justamente essa que você trouxe. Porque o outro extremo do discurso também é as tentativas de regulagem do direito da criança, né? E que vai depois em várias escolas da criança, que vai discutir em outra perspectiva autonomia, e aí tem vários embates sobre isso, mas você elucidou com muita clareza da criança na organização. Existe uma premissa anterior que é a proteção dessa criança, né? E eu queria comentar que esse era um dos pontos, a questão da participação, e o outro é a capacidade nossa de adultos de organizar a própria vida, em termos práticos e em termos emocionais. E, em termos práticos, o home office é a prática, talvez não era tão frequente para muitas das pessoas, passou a ser, então tem uma questão toda de organização do trabalho em casa, com a presença das crianças, com a presença de outras pessoas. E também a organização emocional, né? Nós adultos precisamos estar organizados, né, nos termos práticos, em termos emocionais, para garantir esse ambiente seguro, protegido, para que a criança também participe e se organize de outra forma, né? Se nós adultos não estivermos, né? E aqui eu queria mencionar, eu estava pesquisando várias iniciativas de apoio psicológico online, gratuito, emergenciais ou mais de acompanhamento mesmo. Então, tem vários serviços, a gente pode fazer uma busca e procurar por eles. Se eu não tenho acesso a um psicólogo, uma psicóloga que faça atendimento remoto, né, privado e assim por diante. Então, existem serviços gratuitos disponíveis, iniciativas do terceiro setor, iniciativas governamentais. Resumindo esse aspecto, então, do adulto organizado, do adulto tranquilo, do adulto que controla a sua ansiedade, do adulto que consegue fazer a gestão da informação que entra na sua casa, o tipo de comunicação que ele está acessando, o tipo de conteúdo que ele está ouvindo e expondo essa criança, enfim, porque todas essas narrativas vão gerando na criança também um agravamento da ansiedade, do medo, e traz consequências que
Perfeito.
precisam ser consideradas.
Sobre as experiências, depois a gente compartilha elas também aqui nos comentários, que você mapeou, até para quem ficou curioso e quer, eu conheço alguém, eu quero indicar, ou também quem já tem experiência, né? Acho que a gente pode chamar, compartilhar, manda para a gente poder compartilhar. Sabe que tem gente do Brasil inteiro nos ouvindo, assistindo, ou agora ou gravado, e muitas vezes está acontecendo alguma coisa nessa área que a gente está falando aqui que seria legal a gente conhecer. Eu tenho certeza que o Lucas gostaria de conhecer também. Para a gente poder também compartilhar nossas redes e nossos espaços. Eu acho que você toca uma coisa muito importante, né? A gente tem um desafio de preparação que é do próprio pai, mãe ou cuidador, vou dizer assim, que a gente pode estar em vários aspectos, como você mesmo mentou, pode ser no acolhimento institucional, a gente pode estar com o avô ou em diversas realidades, né? Esse acolhedor, ele tem essa responsabilidade, esse cuidador de responsabilidade e ao mesmo tempo, né? O compromisso é muito difícil porque ele mesmo tem que lidar com as suas próprias angústias, com seus próprios medos, o medo de sair de casa e contrair um vírus, o medo de ser perder o emprego, de perder a renda, ou de não conseguir pagar um aluguel, ou de N coisas. E ainda pedir para esse adulto dizer assim: vô, não lembra que você ainda tem que lidar com a angústia aquela criança que está ali do teu lado, assim, tipo, ela é uma das responsabilidades, né? Tipo, não é para ela que você vai transferir essa angústia. Acho que esse talvez é um grande desafio para os pais nesse momento, né? E contar com o apoio profissional quando disponível, mesmo que, né, existem várias formas, como tu falou, gratuito, acho que é bem relevante. Mas eu acho que, aproveitando esse teu gancho de falar sobre organização, eu acho que também entra uma coisa nesse momento importante, que é como eu organizo meu tempo, né? Porque eu vejo em todas as conversas que a gente acaba falando, esse movimento do home office, de vir para dentro da casa, que inicialmente poderia parecer uma rotina mais próxima da família, ela nem sempre é. Ela se apresenta também como um lugar onde, tipo, eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes, eu estou fazendo mais do que eu fazia antes, porque toda hora eu estou ligado, eu estou sempre preocupado. Antigamente eu vinha para casa e desligava, né? Tipo, eu estou aqui. Agora eu estou conectado com o meu trabalho, com o meu chefe, ou com o meu negócio, ou com a minha organização. E como eu me organizo também para essa família, né? Porque às vezes você está lá, né? Cansou-se de ter memes na internet aí de crianças, de repente, pulando por cima, abrindo a porta, puxando um, puxando o outro, porque é aquele momento que ela está pedindo atenção. Dizer, opa, eu estou aqui, você está em casa, como é que é isso? Como é que tu vê essa perspectiva também da organização, nessa perspectiva que não tá, que tá também além da angústia, do sofrimento, nessa perspectiva organizacional mesmo do tempo, temporal, tipo, em que tempo eu tô aqui, em que tempo eu tô trabalhando, em que tempo eu tô, se muitas vezes o espaço é o mesmo, a cozinha é a mesma, a sala é a mesma, é o único espaço que a gente tem para conviver durante o dia.
Primeiro, talvez você entendeu a questão do tempo cronológico para a criança e a diferença que ele tem no, na percepção desse tempo, dependendo da idade dessa criança. Mas no caso da primeira infância, por exemplo, né, com desenvolvimento cognitivo, neurológico, psicomotor, socioemocional, nessa fase do desenvolvimento que é crucial, né, como que o adulto tem conseguido organizar o seu tempo, protegendo primeiramente esse tempo de desenvolvimento da criança? Então, objetivamente, o direito a brincar, né, a perspectiva do direito à brincadeira, né, a dimensão do lúdico, que se dá num tempo que não é cronológico. Não dá para estabelecer, hoje às 9 horas da manhã, nós vamos brincar, né? Então, mamãe, papai, cuidador, cuidadora, nós vamos ter um intervalo da videoconferência e nós vamos brincar. Não dá, porque a criança talvez não vai querer brincar naquele horário, né? O seu universo lúdico não se expandiu naquele momento, a sua criatividade não está naquele momento preparada para brincadeira. A brincadeira é espontânea. O que a gente precisa garantir é o tempo, e aqui a garantia mesmo é acordo familiar para dizer assim, é inegociável dentro da perspectiva da criança, o momento que ela quiser brincar, a gente estar atento para garantir que essa brincadeira não exponha nenhum perigo, porque agora ela não está brincando na escola, em sua normalidade tem ou deveria ter um espaço protegido para brincadeira, com acompanhamento do adulto, mas no caso da casa a gente vai ter que reinventar esse espaço, né? Porque isso está associado aos acidentes domésticos, a gente tem visto crianças com ingestão de álcool gel, queimaduras. Crianças que de fato começam a explorar algumas áreas da casa que antes não faziam, como a cozinha, e assim por diante, você já mencionou isso. Então, o adulto, ele tem esse desafio, e por isso ele é o adulto da relação, no sentido que a gente não pode transferir para a criança a responsabilidade. Como é que eu transfiro a responsabilidade para a criança? Quando eu digo assim, agora eu não posso, agora eu não vou, né? Salvo, de fato, você tem um compromisso profissional, né, naquele horário. Mas a gente tem percebido que as pessoas estão conectadas o dia todo, trabalhando talvez muito mais do que trabalhavam quando estavam presencialmente, e não estão se policiando para garantir os intervalos previstos, inclusive, na legislação trabalhista, né? Enfim, os descansos, o almoço e assim por diante. E como que essa família se organiza, dependendo do seu arranjo, se tem um adulto que consegue fazer uma alternância entre o trabalho e o cuidado dos filhos. Então, se a minha família é composta de mais de uma pessoa que trabalha, é possível a gente fazer algum tipo de negociação onde, enquanto eu estiver conectado, você está de olho nas crianças, né? No sentido de garantir a proteção para essa brincadeira. O que me ocorre no momento de falar assim em termos práticos, né? Como é que se daria essa organização? Mas chama atenção para a questão da brincadeira e a qualidade do brincar, que não está relacionado ao tempo de brincadeira. Então, não é porque eu estipulo 2 horas de brincadeira por dia, que vai ser um tempo de qualidade, justamente porque esse tempo da criança não é um tempo cronológico. E talvez uma última contribuição nesse ponto é também entender essa questão do tempo da criança com um exemplo muito simples, com crianças pequenas, quando elas não sabem o dia do aniversário. porque isso ainda não tem o significado cognitivo que tem para a gente. Mas sabe que tem um dia que as pessoas iam em casa, que tinha bolo, que tinha balões, que tinha brincadeira, que tinha isso, que tinha aquilo. E ela fica esperando por esse tempo. A mesma coisa é importante entender para o tempo do fim da pandemia ou fim do tempo do afastamento social, né, esse tempo de reclusão. E que a expectativa, né, a gente vê algumas brincadeiras, né, já chegou, né, já chegou, então na viagem, a cada 15 minutos pergunta, já chegou, falta muito, é justamente essa sensação do tempo que ainda está em desenvolvimento, e na conversa, na tranquilização, né, do adulto organizado, é importante levar isso em consideração e ajudar a criança a entender e, inclusive, alimentar essa expectativa, né, de que vai ter um dia que a gente vai voltar a passear, que a gente vai voltar a descer com o cachorro para andar na rua, que a gente, você vai voltar para a escola, vai ver os seus amigos e assim por diante. Mas não fixar um tempo cronológico, porque isso tampouco a sociedade científica consegue assegurar, né? Então, levar em consideração...
É o tipo de coisa que a gente não conseguia antes, porque também saía para trabalhar e tinha uma dinâmica quando chegava em casa, tinha que arrumar as coisas de casa... Acho que o grande foco é garantir o tempo de qualidade, né? Assim, acho que além de administrar essa questão, mas no momento que está, está, e não fingir que está também, porque acho que esse é um movimento que a própria criança não se sente acolhida, não se sente parte disso, acho que isso é uma coisa legal. E o que eu queria trazer também, sabendo que quem está nos ouvindo hoje são assistentes sociais, educadores, coordenadores, diretores de organizações sociais, em sua maioria, que são o público que está hoje ligado com a gente, né, que esse tema vem justamente para isso, para provocar contigo essa conversa, que é uma reflexão que você, profissional, que está acompanhando as famílias, que está orientando as famílias, possa fazer também, né? Porque a gente está muitas vezes de fora, lidando com uma cesta básica, com acompanhamento, e muitas vezes assim, o que pode estar passando por lá? Acho que o objetivo desse cast é a gente poder fazer essa reflexão numa perspectiva, não do olhar da criança, porque só ela pode fazer esse olhar, mas é de tentar fazer um olhar no conjunto familiar a partir da perspectiva do direito dessa criança, para que isso possa ser trabalhado aqui, né? E nisso, eu acho que a gente poderia trazer, eu acho que uma coisa que eu também quero apontar depois, é que existem diversas iniciativas no Brasil que já estão fazendo isso, que vai ser uma coisa muito legal, que assim, muitas organizações estão preocupadas com esse tempo entre o trabalho e buscam propor às famílias dinâmicas, né? Propõe jogos, propõe materiais. A gente teve uma entrevista com uma instituição que, inclusive, deixou um kit lá para cada pessoa da família pegar e levar com um livro, lugar para colorir, de dando a dica, na hora que você for trabalhar, deixa ele colorindo isso aqui, orienta isso aqui, criando atividades com vídeos, materiais, justamente para isso, porque o repertório familiar, ele também é limitado, né? Todos nós somos limitados. Imagina para um pai, para uma mãe que vivia com a criança 4 horas, depois ia dormir, e agora está passando as 12 horas para depois ir dormir, ou até mais, né? Então, como lidar com tudo isso? E aí eu te trago também para a gente voltar a uma reflexão que existe uma nova dinâmica familiar, né? Que dinâmica é essa? Qual é essa dinâmica que a gente tem hoje? Não é mais uma dinâmica, muitas vezes, de construção. Existe um novo redesenho, pelo menos nesse período, que talvez nem volte a ser o que era antes, né? Talvez a gente não tenha o mesmo desenho de carga horária, tempo e experiência. Como é que você vê essa nova dinâmica, essa nova forma de organização família agora, sabendo que a gente não passa mais parte do tempo, a gente passa quase todo o tempo junto?
Importante reconhecer as especificidades, né, de onde essa criança, o contexto da criança, o contexto dessa infância, porque tem especificidades dessa organização, né, e eu percebo um certo padrão comunicacional de uma linguagem bastante urbana e que talvez coloque à margem outros contextos de infância. Então, a gente acaba falando muito para criança urbana, criança que está na cidade, criança que está no prédio, na grande maioria das vezes, né, então... Eu tenho observado noticiários impressos, televisionados ou mesmo na internet, e muitas dicas, muitos profissionais dando muitas sugestões, jogos e assim por diante, como você menciona, mas para uma criança que está no contexto urbano, e na maioria das vezes um contexto urbano de uma grande cidade. Eu queria resgatar, embora a gente não tenha nesse momento talvez a intenção de aprofundar cada um dos contextos, mas só para também abranger a nossa discussão e entender também como as organizações que nos ouvem podem contribuir ou que experiências elas têm que são importantes para serem compartilhadas e a gente potencializar outros contextos, né, como o contexto rural, a criança que está no campo, o contexto da criança em comunidades tradicionais, a criança indígena, nas aldeias, né, nas, o contexto das crianças nos quilombos, das crianças quilombolas, as crianças no contexto institucionalizado, as crianças em condição de rua. Então, existe todo um outro conjunto que merece, para cada um dos contextos, uma especificidade da resposta que você me faz em relação de como essa família está se organizando. Então, eu queria trazer alguns elementos, um pouco de cada um deles, para que o ouvinte também se reconheça e esteja mais próximo, inclusive nos ajude a sinalizando outras alternativas. Uma das questões que a gente tem percebido é, de fato, então, a concentração das pessoas por maior parte do tempo dentro de um ambiente. E qual é esse ambiente? Esse ambiente nem sempre é o ambiente adequado para essa convivência estendida. O ambiente onde essa família está, independente do seu arranjo, talvez não foi um ambiente desenhado para aquela quantidade de horas de convivência. E isso é importante porque está relacionado às políticas públicas, né, e como a gente pensa a questão habitacional. Eu estou falando de crianças e de famílias, né, mas com os olhos na criança, focado na criança, crianças que estão convivendo num contexto de um ou dois cômodos, né, com 5 a 7 pessoas. Então, sem a sua intimidade preservada, sem os espaços adequados para higienização, sem o espaço de lazer. Então, tem uma questão relacionada a isso, né? As pessoas estão mais tempo dentro de lugares que nem sempre estão preparados para isso, né? E isso é importante vincular às discussões de políticas públicas, né? Para a gente não revitimizar a situação, as crianças e as pessoas, né? É entender, e às vezes, dependendo do lugar onde eu falo, é muito difícil, por conta disso que eu falei da comunicação urbana, né, voltada e que marginaliza essas outras infâncias. É entender que a criança não se trata de que ela não pode descer do prédio para ir para a área de lazer, né? Se trata que ela está dentro de uma comunidade, com as casas unidas umas às outras, né, com algumas divisórias, convivendo com adolescentes, com adultos, sem ter a sua intimidade, seus espaços e assim por diante, né? Então, isso é uma característica importante. E a outra dimensão é os conflitos, as tensões relacionais que são produzidas nesse ambiente. E aqui, entrando um pouco, talvez, no tema da violência, é importante esse reconhecimento de que a violência não é resultado da pandemia, né? É muito importante, pode ser uma armadilha também, acreditarmos que a violência é resultado do momento e assim por diante, né? Então, as organizações que trabalham, né, nós sabemos, reconhecemos a violência como um processo histórico, um processo multifatorial, são múltiplos fatores que levam a essa violência, e que nesse momento pandêmico, de reclusão, de afastamento social, essa violência fica mais evidente, e consequentemente a criança como vítima acaba sendo vítima mais frequente dessas violências que já existiam e são potencializadas agora.
Até porque isso vem tudo para dentro de casa, né, Lucas? Isso já está dentro de casa. A violência já era difícil sair de casa para algum tipo de denúncia e tal. Agora imagina essa perspectiva de que nada pode sair de casa, né? Então você pensa, pô, como relacionar a essa situação de uma criança vítima, uma mulher vítima, um homem, pode acontecer, mas em poucos casos, mas um membro familiar vítima de uma violência que muitas vezes ninguém na comunidade consegue perceber, que muitas vezes é a pessoa que dá aquela força, aquele gás, né, dizendo assim, pô, você precisa denunciar, ou eu vi, a criança chega na instituição machucada, chama o conselho tutelar, né? Eu acho que esse é um outro ator que fica difícil a gente conseguir visualizar nesse momento, né, tipo, como o conselho tutelar pode atuar, né, se as famílias estão trancadas em casa e ele não consegue saber o que está acontecendo lá dentro. Eu acho que dentro dessa comunidade que você trouxe, quilombola, rural, indígena e tal, ela é pouco observada, mas talvez tudo isso pode estar acontecendo em todos os âmbitos, né, e de forma diferente. Alguns talvez tenham a impressão assim, lá na comunidade rural é mais fácil, né, porque tem um baita terreno, ele sai, ele brinca ali no mato, sei lá, porque ele mora sozinho, então ele tem, a criança tem um espaço, mas será? Será que isso está acontecendo? De que forma? E o isolamento? E a saudade dos amigos? Onde fica? Né? Ele nunca vivia, não vivia sozinho ali, ele não estava numa ilha, ele continuava convivendo. O fato de ele morar no espaço, de poder sair, não quer dizer que ele pode conviver com outras pessoas. Como é que fica essa saudade também?
Exato, a saudade é o reconhecimento, essa palavra bonita, né, da língua portuguesa. É reconhecer que a criança também sente saudade, também sente falta, né? desse espaço fundamental para o seu desenvolvimento e das pessoas, das outras crianças que acompanham nesse momento. E como que nós, adultos, ajudamos essa criança a viver essa saudade. Né? Da mesma forma que nós também estamos tentando nos conectar de outras formas, é entender e perceber, ter a sensibilidade de que o adolescente, né, dado seu desenvolvimento e idade, ele talvez tenha oportunidades maiores de acessar outros recursos que reduzem essa saudade. Né? Então, o contato, o telefonema, os aplicativos de celular e assim por diante. No caso do adolescente, que também tem acesso à energia, à telefonia e à internet. Nós também temos um grupo, né, de adolescentes que teriam condições de fazer esse contato com seus amigos de forma mais autônoma, mas que ainda não têm os recursos. Né? Entender que alguns adolescentes só conseguiam acesso à internet nas casas de internet, nos computadores das escolas, nos computadores das bibliotecas públicas, e que nesse momento estão inacessíveis. Então, também um grupo de adolescentes no Brasil que hoje não consegue estabelecer nos modos virtuais e os presenciais restringidos e proibidos por segurança e por prevenção, também não consegue ter o acesso. E no caso das crianças, como que o cuidador, a cuidadora, consegue também ajudar essa criança a reduzir essa saudade? Objetivamente, se trata de filha, filho, está com saudade, vamos ligar, né? Conversa com as outras famílias, estabeleçam, fortaleçam as relações com os outros pais, com as outras mães, com os outros cuidadores, cuidadoras. Coloquem as crianças para conversar. E aqui tem um tema muito delicado, que é a segurança da criança na internet, a segurança na navegabilidade. Como que cuidador e cuidadora acompanham os acessos e o que a criança tem acessado, mas principalmente o que e quem tem acessado a criança. Né? A janela aberta da internet também traz esse risco, um risco e um debate muito importante sobre a segurança da criança, né, os direitos da criança na navegabilidade. Mas também com auxílio, ou seja, aquele ambiente de proteção, reconhecendo a criança como sujeito de direitos, também ter o direito à comunicação aberta com seus amigos da escola, do seu convívio. Mas fazendo essa ressalva, tá, das crianças e adolescentes que não têm esses acessos, não têm esses recursos, dependiam desses recursos que estavam nas suas escolas públicas, nas bibliotecas, nas lan houses comunitárias, assim por diante.
É buscando alternativas para garantir também o direito à convivência comunitária, né? Um direito espaço, um direito de estar ali com a comunidade. Eu acho que a gente ampliou o direito, claro, de alguns, a gente não pode falar dos acolhimentos institucionais, tal, mas o direito à convivência familiar, daqueles que hoje têm a oportunidade de estar com suas famílias, mas, né, e é disso que a gente está falando aqui, tipo, como é que está sendo essa ampliação do acesso à família, à presença, e aí a gente também pode cuidar, acho que falando, reflito também, que nem sempre o estar mais quer dizer estar mais presente, né, que é o que a gente conversou aqui agora, então não dá para dizer assim, não, cara, passou um mês, dois meses que eu tô afim, não, peraí, talvez você ficou mais distante ainda do que você estava antes, né, então eu acho que é isso também que é observar, assim, né, é claro que a gente está numa perspectiva de direito, a gente está falando de direito a ser um sujeito, à educação, à saúde, à convivência comunitária, à convivência familiar, à comunicação, mas longe de nós, eu acho que, né, não é esse o objetivo que a gente taxar direito, mas está sendo para trazer na luz de algo que é comum e que deveria, a princípio, da capacidade coletiva, não só do pai e da mãe, de garantir esse espaço para essa criança se desenvolver como um ser integral, como um desenvolvimento integral dessa criança. Né? Acho que está falando dos sonhos que a gente tem e daquilo que a gente acredita que pode acontecer, por isso a gente está aqui discutindo. Né? Acho que esse é o desafio. Mas você falou muito, trouxe muito bem essa questão de lembrar, né, das comunidades quilombolas, indígenas. A gente está com uma realidade na Amazônia, principalmente, que eu sei que não é só lá que está isso, mas tem um foco muito agravado hoje da doença, que já está descendo os rios, como estão falando, chegando em comunidades, que a gente conhece redes que atuam, que estão super preocupadas em como lidar com isso, como chegar a uma coisa, como essa doença pode chegar lá. Mas eu acho que é legal a gente tocar num ponto também, da especificidade também das famílias que estão com crianças com deficiência, né? Desde a deficiência intelectual, motora e tal. Como também está sendo esse convívio? Já, muitas vezes é um público que já tinha um apoio, necessitava de um apoio de outros profissionais para continuar seu desenvolvimento, né, que estavam num processo de desenvolvimento, muitas vezes, que uma instituição estava dando. A gente acompanha aqui pelo Bússola várias instituições que faziam trabalhos fantásticos de desenvolvimento motor, psíquico, que são profissionais, que tinham instituições profissionalizadas que davam esse suporte, e agora ficou aí 90 dias, né? Por mais que tenha algum apoio online, não é a mesma coisa que você estar lá como profissional, e essa responsabilidade, esse desafio fica para um pai. E quem estuda, entende, trabalhou nessa área da criança e adolescente sabe que muitas vezes um mês de um trabalho pode dar um retrocesso muito maior do que esse um mês, pode ser de um ano, e um retrocesso muito difícil a ser recuperado depois, né? Como é que você está vendo hoje também essa realidade dessas crianças nesse convívio familiar, com esse direito ao desenvolvimento? Acho que a gente poderia falar, né? O direito a se desenvolver, a ser, né? Que muitas vezes talvez está limitado nesse momento.
Esse é um ponto específico e talvez pela especificidade um desafio particular justamente das organizações que nesse momento têm oferecido alternativas criativas e que talvez toda a criatividade, toda a vontade, toda a possibilidade de fazer a diferença, de continuar sendo mediando esse processo de desenvolvimento dessa criança, fica, como você falou, comprometido, porque algumas dessas estratégias, remotamente, elas não conseguem ter os mesmos resultados. E um dos impactos, sem dúvida, nessas crianças, no contexto pandêmico, os impactos serão maiores, né? Já estão sendo maiores do que em crianças com outras condições, outras características também de desenvolvimento. Eu queria comentar três iniciativas sobre a organização familiar, que não está necessariamente vinculada a essa especificidade da criança com deficiência. Se alguma organização que nos acompanha e nos assiste também quiser compartilhar suas experiências, eu acho que isso é bastante, bastante importante para a gente entender também que caminhos, como orientar e também ajudar a potencializar, né, pelo bússola social, também da nossa parte, né, nesse sentido da União Marista do Brasil, de dar visibilidade também a essas iniciativas. Eu queria comentar três ações que nós estamos desenvolvendo, de interesse público, abertas e que estão relacionadas também à organização da família, porque um dos outros, a gente falou a gente falou da participação, a gente falou da brincadeira, nós mencionamos muito brevemente a violência familiar, mas mais especificamente no contexto da família, a violência intrafamiliar. Eu queria mencionar uma iniciativa marista, do Brasil Marista, que é no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, né? E a campanha Defenda-se. Então, a campanha Defenda-se é uma campanha voltada, uma campanha educativa, desenhada para crianças de 4 a 12 anos, e ela é uma campanha de autodefesa. Então, são vídeos educativos, cuidadosamente preparados por muitas mãos especialistas, e esses vídeos ensinam as crianças, então, estratégias de autodefesa e de reconhecimento dos seus direitos sexuais. A campanha está disponível, todo o material para download aberto, gratuito, e pode ser encontrado, então, no site. A gente deixa depois na descrição do vídeo, dos comentários, mas a campanha é a campanha Defenda-se. E também tem duas publicações, tem dois livros publicados em parceria com a FTD Educação, um para séries finais, outros para séries iniciais. Enfim, material também literário para contribuir nessa discussão. Quero fazer menção, né? Logo mais chegaremos 18 de maio, quero fazer menção à campanha Faça Bonito, ao Disque 100, né? Toda a trajetória de enfrentamento também à violência sexual de crianças e adolescentes no Brasil, e que nesse momento é muito importante dar essa ênfase. Outras organizações parceiras, especialistas no tema, têm feito um trabalho muito, muito importante nos meios de comunicação. Também da nossa parte, como Marista, a gente quer mencionar, também oferecer essa nossa contribuição que a campanha Defenda-se.
Quero até aproveitar agora fazer um gancho e já convidar a gente conversar mais sobre isso, já divulgando para todos aí. Na semana do dia 18 ali, a gente vai dedicar os dois castes de terça e de quinta para trabalhar esse tema do enfrentamento ao abuso, para que a gente possa realmente discutir com as pessoas da área aí. Conto com o apoio de vocês para a gente pensar isso, trabalhar isso, porque a gente entende que esse é um tema super relevante, que a gente precisa debater, precisa conversar, precisa encontrar formas de trazer isso à tona. E aí a gente reservou então o cast dia 19 e dia 21, já está lá, para justamente falar sobre enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. aí já alinhando, já fazendo esse convite para quem está nos ouvindo, a se programar também para estar lá. E é claro, Lucas e a própria rede aí, a gente pensar junto com esse projeto de vocês, o desenvolvimento dessa campanha que está no forno ainda.
Muito bom, contem com a gente. É muito bom saber que o Bússola também assume essa pauta nesse contexto, que realmente, né, a pandemia, a mesma lembrete, né, a pandemia não gerou essa violência, né, mas nesse contexto pandêmico ela fica evidenciada e as crianças mais expostas, né. Uma outra iniciativa está vinculada à Universidade Marista, à PUC do Rio Grande do Sul, ao Instituto do Cérebro, ao Hospital São Lucas. Vinculada também à perspectiva do sono, então uma pesquisa, depois a gente também deixa o site, você pode acessar, pode participar dessa pesquisa, mas uma pesquisa relacionada à qualidade do sono das crianças, dos adultos nesse momento pandêmico, porque é algo também que fica muito impactado. A gente sabe da importância do sono no desenvolvimento da criança, e toda essa reorganização familiar pode prejudicar o sono dessa criança. Então também, quando ela estava no espaço de cuidado, no espaço escolar, o educativo, ela também tinha os seus tempos, né, de sono, preservados, né, no caso dos primeiros anos, né, de vida. E no contexto familiar organizacional, a família pode deixar isso despercebido e a criança ter o seu sono impactado. Então, quero mencionar essa iniciativa da PUC do Rio Grande do Sul, do Instituto, do Cérebro e do Hospital São Lucas, também como uma iniciativa, é uma pesquisa que vem contribuir depois com resultados efetivos, né, e com alternativas para chamar atenção, para trazer isso também para a agenda de direitos da criança e do adolescente, o direito ao sono, o direito ao descanso, ao repouso, né. E também quero mencionar uma outra iniciativa também, que são vídeos que estão sendo produzidos, hashtag Família em Casa, é uma contribuição também do Brasil Marista, com parceria do Centro de Defesa Marista da Infância, que está no Paraná. São vídeos também com especialistas falando com mais profundidade de todos esses temas que panoramicamente a gente tem tocado. Então, acidente doméstico, violência, as questões de conflito intrafamiliar e outras dimensões. Então, também os vídeos estão no canal do YouTube, a gente também deixa a descrição depois para serem acessados. E também sejam bem-vindas as organizações que quiserem somar esse movimento de produção de conteúdo, conteúdo de qualidade, conteúdo acessível, conteúdo com linguagem objetiva, e que pode também ser importante para as organizações e para as pessoas nesse momento.
Legal, Lucas. Eu vou até fazer uma provocação aqui para todo mundo que está nos ouvindo. Que tiver alguma iniciativa nessa área ou conhecer alguma pesquisa, alguma área como o Lucas trouxe, envia para a gente. Tem todos os contatos do Busso ali, pelo canal tal. E a gente vai se comprometer, então, amanhã a gente vai juntar esse material que o Lucas passou agora e outros que ele já deve ter ali também, que ele não conseguiu falar todos, que ele já deve ter mapeado. E a gente faz um post ali no blog do Bússola para linkar tudo isso, mas para a gente saber, ó, isso que ele falou está lá, a pesquisa do sono está aqui, a campanha está ali, que aí a gente consegue concentrar num lugar para as pessoas poderem fazer os links ou buscar o que ela precisa. Claro, quem quiser já ir direto no site da União Maristas e procurar, tranquilo. A gente só quer facilitar para vocês achar um canal onde está tudo ali e de fácil acesso. Então, amanhã mesmo a gente vai colocar esse link ali com essas informações. E aí a gente está convidando, se alguém tem mais alguma coisa que está fazendo, que é nessa área, nesse tema, que está falando sobre criança na quarentena, que está falando sobre convivência familiar, ajuda a gente a deixar esse material ainda mais rico e as pessoas que acessarem lá conseguir ter mais insights, ideias, estudos e aprofundar ainda mais como fazer essa temática. Acho que esse é o compromisso da nossa conversa aqui, né? Que já está em 50 minutos, o pessoal já está dizendo, ó, já está em 50 minutos, está acabando. Mas está um papo bom, acho que a gente está aí com o pessoal online, até fazer uma referência, né? A gente já teve alguns ois aqui, inclusive da Bolívia, o Carlos Henrique, diretamente de Cochabamba, na Bolívia, mandando um oi para a gente, dizendo que está acompanhando, está curtindo bastante o tema. A Ellen também está acompanhando a gente aqui. A Daniela Amaral, que já foi entrevistada nossa, já mandou um oi também, falando que é um desafio trabalhar em casa com os filhos, mas que precisa mesmo se organizar e ter esses tempos. E eu queria que a gente começasse, né, um pouco desse fechamento da nossa conversa. Eu queria entrar ainda no tema da educação e vários outros temas do direito, a saúde, como é que está isso, educação, saúde, porque a gente sabe que é complicado levar uma criança no hospital, a escola não está funcionando, ou está sendo online, mas não vai dar tempo da gente entrar em todos esses direitos para essa discussão, deixa eu ficar um gostinho de quero mais. Mas eu acho que uma coisa legal da gente conversar agora, você falou, inclusive, nesse momento final, que é os tempos, né? É, a gente falou sobre a organização dos pais, né, no sentido dos cuidadores, tipo, precisa organizar também, me organizar emocionalmente e tempo também para poder fazer as coisas. Mas eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre isso, assim, a importância, talvez, do tempo para a criança, né? Dela entender que existe também o tempo de dormir, continua existindo, existe também o tempo de comer, existe o tempo das coisas, né? O quanto talvez essa rotina que não precisa se acabar, como você mesmo falou dos pais, né, de saber que tem horário do trabalho, horário do intervalo regido ali das 2 horas, que seja da hora do intervalo do almoço. É, como é que a gente pode trazer esse desafio, né? Como organizar o tempo com essas crianças para elas entenderem que existem essas horas? Isso é importante para que ela também faça parte. Porque minha preocupação de trazer é que, ok, estimulamos que sejam sujeitos de direitos, que participem, que sejam ativos, que a gente escute, que a gente argumente, que a gente dialogue, que não seja tudo impositivo, tem coisas que são necessárias, tem coisas que não. Mas também é importante estabelecer alguns controles, algumas partes, para a criança se sentir segura de que existe alguém determinando alguns espaços para ela. O tempo e o controle também é uma questão de segurança, né? Como é que você vê isso aí?
É o adulto organizado, como nós falamos no início da conversa, é o adulto que vai estar atento para promover esse espaço de participação com proteção. Eu acho que essa é a chave que ajuda depois no discernimento de cada um dos contextos onde estão essas crianças, em cada um dos contextos desses arranjos familiares, a fazer esse discernimento. Eu não acredito que nenhuma receita pronta, né? Vamos construir um roteiro para a família de como estar com as crianças nesse contexto. Nenhuma receita pronta é saudável, porque justamente não considera as especificidades de cada um desses contextos que a gente mencionou. Mas, pensando na perspectiva do direito da criança, esses que a gente mencionou, o direito a brincar, o direito ao descanso, à alimentação, ao aprender, né, como que as escolas têm se organizado, esse é um debate também, que está na agenda e com muitos desafios, mas a atenção em toda a administração de todas essas atividades passa como premissa do adulto organizado e que vai ser promotor de um espaço protegido para que a criança consiga exercer o seu direito à participação. E nessa exposição, por exemplo, da virtualidade que está transformando as nossas vidas, essa virtualidade traz também alguns prejuízos, como a exposição excessiva, né, ao computador e aos celulares, né? Se isso já era um problema, já existe um debate sobre isso, a exposição da criança aos aplicativos, aos celulares, aos computadores, pelas questões de segurança, pelas questões de saúde, nesse momento também é um ponto de atenção para a organização do tempo também ser considerada isso, o tempo de exposição nossa quanto adulto e da criança, que passa a ter algumas atividades online. Se a família, se essa organização humana que cuida e protege essa criança para que ela se desenvolva, não consegue discernir sobre esses tempos, que é justamente esse desafio, como alguém comentou, de conciliar a rotina de trabalho, porque talvez a empresa que está te chamando para reunião, o teu gerente, o teu não tá perguntando para você se você tem filhos, né? Ou se nesse momento vocês estão numa atividade familiar. Então, também tem, para as organizações e para as empresas, o debate de direitos humanos nas empresas passa também pela perspectiva de direitos da criança, e por isso as empresas e os empregadores também terem nesse momento essa consideração de que esse funcionário, essa funcionária, esse colaborador, colaboradora, não está no seu ambiente de trabalho. E por isso talvez não vai conseguir fazer as mesmas entregas nos mesmos tempos que ele tinha, porque ele estava focado para fazer isso, né? Então também depende dos empregadores terem essa sensibilidade de identificar, né, no seu quadro, as pessoas com filhos, com filhas, e que, portanto, também precisam desse momento para organização familiar. Você comentou alguns usam a palavra rotina, eu prefiro ficar com a organização da dinâmica familiar e com isso tudo que envolve a dinâmica das crianças e dos adultos. Nessa organização, com o adulto organizado, repito, garantindo um espaço protegido para o desenvolvimento da criança e com participação, é primar por aquilo que você mencionou, que é certa certos acordos que são importantes. Algumas horas são importantes ser marcadas, né, para que a criança se alimente no horário adequado, né, porque faz parte do processo de desenvolvimento ela aprender que naquele momento ela precisa comer. Enquanto isso não aconteceu, é importante, sim, o adulto deixar determinado, acordado entre família, quais serão esses momentos, né, porque a criança pode, sim, ficar mais tempo do que devia sem se alimentar ou sem consumir água, líquidos e assim por diante. Então, é esse controle que é de discernimento, e a minha contribuição é que o que pode balizar esse discernimento é sempre pensar nisso, né, na proteção e na garantia, na promoção, melhor, do direito de participação dessa criança.
Lucas, muito obrigado. Acho que a gente conseguiu bater um bom papo aqui sobre esse tema, né, da criança na quarentena e essa questão da convivência familiar. Como eu falei, é algo que a gente poderia ainda avançar por vários outros direitos e conversar sobre vários outros temas, mas eu acho que a gente conseguiu levar para as pessoas que estão nos ouvindo agora, seja que ouviram nesse momento ou que vão nos ouvir ainda, uma mensagem que é: não existe receita pronta, não basta só pegar, mas existe sim algumas coisinhas que a gente pode levar em conta, algumas diretrizes, né? Levar a criança como um sujeito, entender que ela é autora, que ela tem os seus direitos, respeitar esse convívio familiar, entender essa dinâmica, construir tempos, né? Pensar essa dinâmica familiar, quer dizer, você trouxe muito bem algumas coisas que não são receitas, mas são diretrizes que, se pensadas, refletidas ou estudadas um pouco a mais, vão ajudar em muito, não só as famílias, que talvez nem todos estamos ouvindo, não é muito o perfil, que eu falo da família final, mas todos os profissionais estão aqui, têm suas famílias, né? Que é isso, né? Mas a gente fala principalmente de quem está ali na linha de frente, orientando famílias à distância, conversando com famílias à distância e ouvindo muitas vezes: está acontecendo isso, não sei como fazer. Eu espero que a gente tenha contribuído com isso, e eu tenho certeza, na verdade, que a gente contribuiu e que a tua participação aqui foi fantástica. Eu te agradeço e te convido também, se algo ainda não foi dito, algo que você acha relevante, importante trazer ainda para esse momento, a fala é sua aí para a gente fazer esse fechamento.
É justamente direcionado, acho, para as organizações, para os institutos, para os coletivos, para os movimentos que nos acompanham nesse debate, nesse conteúdo. Dá destaque, né, a essa versatilidade, a essa flexibilidade de adaptação dos próprios planejamentos, das próprias estratégias, e também uma mensagem de esperança de identificar oportunidades nesse contexto de aprendizagem para as nossas organizações e como nós atuamos em parceria com governos, também na agenda da prioridade da criança, né? A criança e o adolescente como prioridade garantida na Constituição. E nesse sentido, toda essa aprendizagem, ou seja, as estratégias que antes dependiam de um contexto que era chamado como normal, né? O contexto pandêmico tem exigido de todos nós, de todas nós, essa adaptação e essa aprendizagem das estratégias que podem ser executadas de forma remota, vão constituir, eu acho que um valor importante para a sociedade do ponto de vista da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Eu acredito, e com esperança, com otimismo, que esse momento também tem ensinado muito para as nossas organizações, e o nosso trabalho depois vai estar fortalecido com algumas aprendizagens. E é muito bom ter nesse momento participado, compartilhando algumas das nossas aprendizagens. A União Marista do Brasil tem aprendido muito nesse momento, e sem dúvida, se toda essa aprendizagem for direcionada para a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, a gente vai conseguir ter uma atuação também com um resultado melhor. A gente está qualificando a nossa experiência nessas circunstâncias todas.
Então, falamos aqui então com Lucas José Ramos Lopes, né, que é assessor de Direitos Humanos e Políticas Públicas da União Marista do Brasil. Te agradeço, agradeço a própria os maristas pela tua disponibilidade. Um abraço para a Francine também, que nos fez esse contato, nos apresentou, né, agradecer ela por esse carinho. E parabenizar mais uma vez o trabalho marista que está sendo feito, né. Essa conversa veio no intuito disso, de dar um espaço e dar uma voz, sabendo da relevância do trabalho que os maristas estão fazendo, desse Brasil marista, como vocês chamam, nessa identidade de construção de trabalho com criança e adolescente, na educação, na formação. Então, agradeço muito esse carinho também. E aproveito para convidar todo mundo que está nos ouvindo agora, que ainda não nos segue, não nos acompanha. A semana que vem, Já damos parabéns antecipados. A gente tem o dia da assistente social, um dia muito importante, que é um profissional que está na linha de frente, né? A gente fala muito dos médicos, fala muito dos enfermeiros, profissionais de saúde, que são fundamentais também. Não há nenhum desmérito, pelo contrário, precisamos bater palmas para eles, mas a gente precisa bater palmas também para as assistentes sociais, para esse pessoal que está na linha de frente das organizações, ajudando a distribuir alimento, priorizar a família, entender a demanda, fazendo diagnóstico, entendendo essa realidade diversa que está acontecendo agora. E a semana que vem nós reservamos os 2 dias do BússolaCast, toda terça e a quinta, para conversar sobre isso, sobre esse profissional, sua história, sua formação, quem é ele, o que essas profissionais, principalmente são mulheres, o que elas estão fazendo nesse Brasil. Vamos trazer algumas para entrevistar e conversar sobre essa profissão tão bonita que está literalmente salvando vidas também, porque está garantindo o direito à alimentação, está entendendo as realidades, ajudando a recolocação profissional. E na outra semana, como a gente falou, nós vamos falar aí sobre a questão da proteção, os cuidados contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, aproveitando a comemoração do dia também. E aí vamos com certeza voltar a conversar aqui com os maristas para a gente conectar os projetos, mapear o que está acontecendo no Brasil e fazer dois bate-papos muito interessantes também sobre esse tema, que é relevante nesse momento, né? Ele está dentro de casa, a gente não sabe o que está acontecendo ou como está acontecendo, mas a gente precisa conversar sobre isso. E o Bússola quer bater esse papo com você também. Se você quer acompanhar e não nos segue, não sabe, lá no YouTube, quem está no YouTube, dá um like ali, dá um joinha para o vídeo, quem gostou, ajuda a gente a divulgar o trabalho. Quem não segue ainda, segue lá o Bússola no YouTube e também pode seguir no Instagram, redes sociais, vai ser um prazer a gente estar continuando conversando. E como a gente combinou, né, Lucas? A gente vai pegar todo o material com ele hoje, o que mais ele tiver ali, até amanhã de manhã. A gente se compromete ali até a hora do almoço, a gente finaliza para vocês um post e coloca lá no blog do Bússola Cast. Então, é só acessar lá bússolacast.com.br. Lá tem o blog e aí vai ter lá essas dicas, como conseguir essas informações, conhecer os projetos que a União Marista está fazendo e quem mais mandar informação para a gente também vai divulgar lá, tá bom? Agradeço mais uma vez, Lucas, o carinho e a todos que estão nos ouvindo aí também, a todos que mandaram mensagem, que estão com a gente nesse momento. Um abraço a todos e uma ótima semana e todos se cuidem, continuem em casa, porque a gente ainda está precisando passar por esse momento e cuidar cada um de si e com isso cuidar do outro também.
Esse podcast é produzido e realizado por Bússola Social, para ajudar quem ajuda. Para saber mais, acesse bússolasocial.com.br. Edição e mixagem, Fabiano Kraus.